Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. E antes de entrarmos na ordem de trabalhos, eu queria dar conhecimento de um requerimento que acaba de chegar do PSD, na sequência da audição que fizemos ontem. O PSD solicita que, para a discussão agora na especialidade, que seja solicitado um parecer ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, nomeadamente sobre possíveis soluções legislativas que tenham sido adotadas noutros países. Eu pergunto se há alguma oposição relativamente a este requerimento. Não havendo oposição, fica então deferido e será incluído na discussão na especialidade. Temos agora o ponto de distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma primeira, o projeto de lei 645 do PCP, pretende atribuir patrono às vítimas de violação doméstica. E cabe ao PSD indicar o relator. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Indicamos a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada.
Sra. Deputada Emília Cerqueira será a relatora. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora o projeto de lei de iniciativa do PSD, 668, que é a primeira alteração ao decreto-lei 485, que estabelece medidas de compensação para a recuperação dos atrasos processuais e levando para 14 meses por ano as prestações do suplemento de recuperação processual dos oficiais de justiça. Cabe ao PSD. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que ao PS.
Ao
Partido Socialista. Nós indicamos o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, que também já tem, julgo eu, o Paulo Araújo Correia, que já tem, julgo eu, também, parecer sobre esta matéria. Obrigada.
Ficará então o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Depois temos um terceiro e último, projeto de lei 671 da Iniciativa Liberal, consagra os crimes de violação de coação sexual e de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência como crimes públicos. Portanto, esta matéria tem vindo a ser relatada pela Sra. Deputada Cláudia Santos. Será a Sra. Deputada Cláudia Santos. Muito obrigado. Fica então distribuído. Há mais duas, mas nós não somos os diretamente competentes, que é o projeto de lei 659, elimina a obrigação da fixação de dístico de seguro automóvel, que é da sexta. Projeto de lei 665 do Bloco de Esquerda, a anterior é da Iniciativa Liberal, que reduz as contribuições para os subsistemas de saúde, SAD e ADM, que é competente é a 13ª. Depois, o deputado do Livre não está presente. Vamos ver se chega. E temos uma especialidade. E baixou para a especialidade o projeto de resolução 471 do PAN, apoia e saúda a decisão do Sr. Presidente da República de concessão do grande colar da Ordem da Liberdade ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Portanto, quanto a iniciativas legislativas estamos falando. O Sr. Deputado Rui Tavares acaba de chegar. E eu tenho que lhe perguntar Sr. Deputado Rui Tavares, projeto de resolução 550 e projeto de resolução 551, ambos do LIVRE. E a pergunta é se pretende fazer a discussão em plenário ou em comissão?
Em comissão. Em comissão, Sr. Presidente. Comissão. Bom dia.
Muito obrigado. Obrigado. Será, portanto, feita em comissão. Depois, iniciativas europeias não há. E temos agora a discussão e votação dos pareceres sobre iniciativas legislativas. Temos o projeto de lei 608, iniciativa do Chega, que altera a lei 1/2020, 19 de março, revogando o regime processual excepcional e transitório justificado pela pandemia. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. Antes disso, Sr. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para pedir se este parecer pode aguardar a chegada do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que fará questão de de, enfim, participar neste debate e está numa diligência aqui na Assembleia da República e dirigir-se-á já, entretanto, para a Comissão, pedir ao Sr. Deputado Rui Tavares que não... Isso. Não, julgo que não. Seremos otimistas quanto a isso. Obrigado.
Portanto, aguardaremos, então. E temos o ponto 4... Não, temos agora o projeto Lei 599, de iniciativa do PAN, que consagra a natureza pública dos crimes de violação e outros crimes contra a liberdade sexual, procedendo à alteração do Código Penal. E, para o efeito, dou a palavra à Sra. Relatora Cláudia Santos. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este projeto de lei do PAN tem um objeto semelhante a outros projetos de lei que já apreciámos na Comissão. O objetivo é tornar o crime de violação e outros crimes sexuais, como o crime de coação sexual, crimes públicos, ainda que neste projeto de lei, como naqueles que mais recentemente têm sido apresentados com este objetivo de tornar o crime público, se aposte já numa válvula de segurança, que é a possibilidade de, instaurado o processo oficiosamente pelo Ministério Público, haver um arquivamento do processo a requerimento da vítima. Essa é a solução deste projeto de lei 599 do PAN, o que claramente indicia que também o PAN acha que estes crimes sexuais contra adultos não devem ser crimes verdadeiramente públicos, porque aquilo que caracteriza um crime público, é o facto da ação pública ser incondicionada, ou seja, é o facto de a vítima não poder evitar nem o surgimento, nem a subsistência do processo penal. Eu emito a minha opinião no parecer, não vou repeti-la nesta sede, até porque já temos um agendamento na próxima semana por arrastamento com uma petição que pretende tornar público o crime de violação e, portanto, concluiria apenas dizendo que o projeto de lei cumpre naturalmente todos os requisitos regimentais e constitucionais para ser debatido em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para agradecer a elaboração do parecer que, como sempre, nestas matérias acrescenta e contribui imenso para a discussão desta Comissão e para a reflexão dos próprios partidos, como se acaba até por notar pela evolução dos projetos apresentados e queria fazer esse registro em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Cláudia Santos a elaboração do parecer. Também nós temos um projeto de lei, como o Sr. Presidente se referiu no início da reunião, que vai ao encontro desta mesma ideia e tenho a certeza que o debate que faremos em plenário será profícuo e iremos refletir sobre a evolução desta matéria. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sr. Presidente, para agradecer o parecer à Sra. Deputada Relatora e relegar o demais para a discussão em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se a Sra. Deputada Cláudia Santos faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Temos agora... Já chegou? Temos agora a votação do parecer. Portanto, quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade. E temos agora o ponto 4, fixação da redação final, nos termos do disposto no artigo 156 do Regimento, ao texto final do Projeto de Lei 99/14 do PSD e o Projeto de Lei 395/15 do PS, que depois resultou num texto único. E os seus deputados têm, portanto... Podemos então continuar. Os seus deputados têm a vosso poder as alterações sugeridas pelos serviços. Eu pergunto se a deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Também agradecer desde já o trabalho que foi aqui desenvolvido pelos serviços na elaboração desta proposta de redação final. Há aqui várias matérias que nos suscitam algumas dúvidas e com as quais nós não concordamos e por isso não vamos acolher a redação dos serviços. Passava a explicitar. Em relação ao título que é proposto pelos serviços, nós achamos que o título não se coaduna com a existência dos diplomas regionais que já regulam o exercício das funções pelo pessoal integrado nas carreiras de guarda florestal das regiões autónomas. Assim, o que nós propomos é que se mantenha a epígrafe do título que foi aprovada aqui na especialidade e, eventualmente, com a sugestão de passar a haver uma redação que tente incluir a proposta dos serviços e a redação que foi aprovada e que passaria a ser a seguinte. A presente lei aprova normas aplicáveis ao exercício de funções pelo pessoal das carreiras de guarda florestal das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como o respectivo regime de aposentação, procedendo à quinta alteração do Decreto-Lei 55/2006, de 15 de março, que define as regras de execução da Lei nº 60 de 2005, de 29 de dezembro, que estabelece mecanismos de convergência do regime de prestação social da função pública com o regime geral da segurança social no que respeita às condições de aposentação e cálculo das pensões, alterado pelos decretos-lei 4 de 2017, 6 de janeiro, 87/2019, de 2 de julho, 143/2019, de 20 de setembro e 5/2020, de 14 de fevereiro. E há a segunda alteração ao Decreto-Lei nº 4/2017, de 6 de janeiro, que regula as condições e as regras de atribuição e de cálculo das pensões de reforma do regime convergente e das pensões de invalidez e velhice do regime geral da segurança social do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, do pessoal da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros de Fronteiras, do pessoal da carreira de investigação criminal, da carreira de segurança e pessoal das demais carreiras de apoio à investigação criminal, responsável por funções de inspeção judiciária e recolha de prova da Polícia Judiciária e do pessoal do Corpo da Guarda Prisional, alterado pelo Decreto-Lei nº 5/2020, de 14 de fevereiro. E, portanto, não sei se o Sr. Presidente quer que enumere todas as nossas sugestões ou que se faça artigo a artigo, título a título.
Sra. Deputada, o que acaba de ler está na página 2, terceiro parágrafo.
Não está, porque a proposta dos serviços é a presente lei regula o exercício de funções. E não, a presente lei não regula. A presente lei aprova normas aplicáveis, porque o que regula são os decretos legislativos regionais das duas regiões autónomas. E por isso é que nós não aceitamos esta redação.
Diz, sugere-se, aprova o regime legal, não diz regula.
Não, mas não é aprova o regime legal, aprova normas aplicáveis ao exercício. Aqui a nossa questão é, os diplomas que aprovam o regime legal são os decretos legislativos regionais das duas regiões autónomas. Esta alteração aprova normas que são aplicáveis. A diferença é substancial. É de dizer-se que esta lei que nós agora aprovamos regula, porque não é a lei que regula, o que regula são os decretos legislativos regionais. Esta lei o que faz é aprovar normas que são aplicáveis a essas disposições. E por isso é que nós não acolhemos esta redação dos serviços.
Mas passa a regular.
Sim, mas passa a regular, mas nós não queremos que fique no título dessa forma, porque assim suscita dúvidas, porque o que aqui deve regular é os decretos legislativos regionais. E, portanto, a nossa redação é aprova normas e não regula. Pode ser uma questão de semântica, mas para nós faz toda a diferença.
Sra. Deputada Joana Sabreiro, vai, Joana.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, a nós parecem-nos adequadas as sugestões que os serviços manifestamente fizeram, tiveram um cuidado bastante particular na ponderação que fizeram às alterações aqui propostas. De todo modo, se o PSD não concorda com as alterações que os serviços propõem, nós preferimos que fique então a solução originária que foi aprovada no plenário, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu não sei se quer que volte. É que eu tinha mais sugestões de alteração, se é para fazer. Está bem, obrigada.
Portanto, nós temos aqui, no título, onde se lê regime de exercício de funções nas carreiras de guarda florestal, passa a ler, aprova o regime aplicável ao exercício de funções pessoal, alguma objeção relativamente a este? É aqui que quer que...
Não, é só no, é no título e depois nas normas que vão seguir, que por isso é que eu estava a perguntar se queria que identificasse já quais são todas as nossas oposições à redação dos serviços para depois podermos discutir na...
Então qual é a sugestão para o título?
A sugestão para o título foi aquela que eu passei a ler, que é a presente lei aprova normas... Espera, deixa-me só ver...
Isso não é no título, isso é o objeto.
Portanto, então, a presente lei, então mantemos como estava, a presente lei aprova normas aplicáveis ao exercício de funções pelo pessoal integrado nas carreiras de guarda florestal das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como o respectivo regime de apresentação. Portanto, é o que foi aprovado aqui na especialidade. Mantemos o que foi aprovado na especialidade.
E o título do projeto do decreto?
O título foi aquele que eu enumerei, mas posso também não estar aqui a ver os diplomas, todos, os documentos todos certos. O Sr. Presidente pode-me dizer qual é que é o título que está proposto para ver se não há...
Aprova o regime aplicável ao exercício...
os serviços mandaram várias redações na sexta-feira.
Ao exercício de funções do pessoal das carreiras de guarda florestal das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, alterando os decretos-leis 55 e 4. É este o título.
Peço desculpa, Sr. Presidente, se puder voltar a repetir, é porque os serviços na sexta-feira apresentaram várias, pelo menos duas versões. Eu tenho, não sei se tenho essa versão certa, mas penso que tenho. Mas se puder voltar a repetir.
Se não ouviu, foi.
Não.
Vou ser sincero,
não. Se quiser repetir.
Aprova o regime aplicável ao exercício de funções do pessoal das carreiras de guarda florestal das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, alterando os decretos-leis 55/2006 e 4/2017.
Como eu tinha referido inicialmente na minha intervenção, nós preferíamos a redação anterior, que é a prova normas aplicáveis.
O regime de exercício de funções nas carreiras de guarda florestal das regiões autónomas dos Açores e Madeira? Regime de exercício de funções nas carreiras de guarda florestal de regiões autónomas dos Açores e Madeira.
É isso que nós pretendemos pedir.
Deputada Joana Sabra, relativamente a isto?
Mantenho o que disse, para nós eram adequadas as sugestões de serviços, não se verificando consenso, fica a redação originária. Muito obrigada, Sra.
Portanto, eu pergunto como é que, de que forma, alterando-se e seguindo a sugestão indicada pelos serviços, eu pergunto como é que o PSD vota.
Não há acordo,
tem
que se manter a relação que
é. Se votar contra, se abster, pronto. Fica então a redação originária. E agora vamos aqui a presente lei aprova normas aplicáveis ao exercício de funções pelo pessoal integrado nas carreiras de guarda florestal da região autónoma dos Açores e da Madeira, bem como o respectivo regime de aposentação. Depois, deve ler-se. E a deputada tem aí o texto, não é? Sugerido pelos juízes.
Nós não aceitamos a redação dos serviços porque diz regula o exercício. Nós achamos que deve ser a prova normas aplicáveis pelas razões que anunciei antes de se perceber que quem, o que regula é os decretos legislativos regionais e não a lei que agora aplicamos.
Portanto, a presente lei aprova normas aplicáveis ao exercício de funções pelo pessoal integrado nas carreiras de guarda florestal das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como o respectivo regime de aposentação. E quer dizer, o PSD vota contra esta alteração igualmente. Mais alguma, Sra. Deputada?
Sim.
Faz favor.
Portanto, em relação à redação proposta pelos serviços para o número 2 do artigo 2º, nós também conseguimos perceber a intenção dos serviços, mas achamos que não há nada que opste, é que fica a redação que foi aprovada e, portanto, não acolhemos esta sugestão de se propor a eliminação do inciso aprovadas no exercício das competências das regiões autónomas. Portanto, mantemos a redação anterior. Também, se o Sr. Presidente permitir... Ah, está bem, uma alma, está bem.
Se algum deputado pretende pronunciar-se sobre este ponto. Vale para o PS. Portanto, a senhora deputada vota contra, o PSD vota contra, não é? A alteração proposta, portanto, fica originária. Faz favor de continuar, senhora deputada.
Também que nós acolhemos a sugestão dos serviços para, no texto todo, onde se lê trabalhadores, passe a ler-se pessoal, portanto, em relação a essa sugestão, nós acolhemos. Em relação ao artigo 3º, também não temos nada a nos opor a esta redação, da nossa parte está ok. A nossa, depois, objeção é em relação à redação do número 2 do artigo 4º. Nós entendemos que não se deverá colocar a palavra exclusivo, como está aqui na redação dos serviços, antes de funções operacionais. E, portanto, não havendo aqui, da parte do PS ou de outro grupo parlamentar, uma nova redação para esta matéria, nós tendemos a manter a redação que foi aprovada, porque colocar esta questão, esta palavra do exclusivo antes das funções operacionais pode levar aqui a algumas dúvidas que nós achamos que devem de ser desde já afastadas, que é a questão de saber se este exercício exclusivo de funções operacionais pode na prática depois vir a inviabilizar que determinados trabalhadores possam ou não utilizar a arma. E portanto achamos que, como está para os serviços, não faz, não são mais as dúvidas do que a clareza que nós pretendemos com a redação e, portanto, inclinamos-nos para também votar contra esta sugestão e manter a sugestão que foi aprovada na especialidade. Pois não sei se o Sr. Presidente quer que continue a enunciar as nossas objeções.
Só perguntei-lhe no artigo 4º, número 2, não concorda com o exclusivo e eu pergunto se concorda com o mesmo. Mesmo membro do Governo Regional.
Não, mas aqui a questão é ser o exclusivo antes de funções operacionais.
Não, mas depois há uma outra sugestão dos serviços.
Ah, mesmo membro.
Na última linha, regulamentar por portaria do mesmo membro do Governo Regional. Parece bem.
Portanto, é o mesmo membro, é o membro que tem competência, sim. O membro do Governo Regional que tem competência em matéria florestal, sim, isso não há nada a opor.
Muito bem. Então, relativamente ao 4º, número 2, fica, e mantendo o PS a posição que expressou, portanto, mantém-se a redação original com a alteração de seguir a portaria, ficará do mesmo membro do Governo Regional. E quanto ao termo de substituição do termo trabalhadores por pessoal, mantendo o PS a posição que tem mantido, votando contra o...
Não, isso
mas votando contra a expressão de trabalhadores, que deve ser substituída por pessoal, é isso, não é? Portanto, regressamos à ordem, é isso mesmo. Portanto, o Sr. Deputado pode continuar, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao número 6 do artigo 4º, nós aceitamos a redação dos serviços. Em relação à alteração da epígrafe do artigo 5, do artigo 5º, apesar de nós não termos nada a nos opor, onde se lê regime prisional, passar a ler-se cumprimento de medidas e penas privativas da liberdade, ainda assim... Ainda assim, somos daqui de referir que, da nossa forma de análise desta proposta, não haveria razão para se alterar a epígrafe. Não, eu estou aqui, repito. Nós, à partida, não temos nada. Obrigada. Assim se houver condições, porque isto realmente é um trabalho de detalhe que deve haver silêncio. Como referi, apesar de nós não termos nada a obstaculizar esta alteração proposta da epígrafe do artigo 5º, que é onde se lê regime prisional, passar a ler-se cumprimento de medidas e penas privativas da liberdade, nós queríamos chamar a atenção e dar aqui nota que o Decreto-Lei 247/2015, de 23 de outubro, que procede à alteração da denominação da carreira florestal do quadro pessoal civil da Guarda Nacional Republicana, deste regime consta idêntica norma que tem precisamente a mesma epígrafe, regime prisional. E, portanto, apesar de não termos nada a opor, achamos que também não faria mal nenhum manter a redação tal qual como está, porque é aquela que vem a ser acolhida por diplomas idênticos com a mesma epígrafe, regime prisional, e que não tem cumprimento de medidas e penas privativas da liberdade. E, portanto, apesar de, como referido, não temos nada a nos opor, achamos que também mal não seria manter regime prisional, porque já consta de outros diplomas.
Deputada Joana Sabreira, faz favor.
Muito obrigada. Sobre esta epígrafe em concreto, não discuto se os diplomas regionais têm ou não esta epígrafe, mas têm... Mas se tem esta epígrafe, tem a nosso ver de forma errada. E, portanto, se podemos dar esse sinal, do ponto de vista logístico, de adequar aquilo que é pretendido à epígrafe, que é o que propõem os serviços, julgo que depois podemos é sugerir, enfim, no quadro daquilo que é possível fazer, para que depois os outros decretos legislativos regionais se possam adequar, porque regime prisional, como epígrafe, enfim, não sei que comentário de fazer a esta epígrafe. Muito obrigada.
Eu penso que as condições... Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada. Eu penso que, se calhar, por condições de ruído da sala, não ficou perceptível aquilo que eu referi. O que eu referi aqui é que a redação que foi aprovada na especialidade, que refere regime prisional, é a mesma epígrafe que já existe no Decreto-Lei 247/2015, de 23 de outubro, que procede à alteração da carreira florestal. Não estou a falar de um diploma regional, estou a falar do diploma nacional, o decreto-lei que regula esta matéria. E que para o mesmo propósito tem uma epígrafe que diz regime prisional. E, portanto, na nossa maneira de ver, não há razão para mudar para cumprimento de medidas e penas privativas de liberdade. Deve-se manter uma certa harmonia com as epígrafes das normas que neste momento regulam esta matéria. E, portanto, da nossa parte, achamos que faz sentido de votar contra e manter a redação inicial.
Sra. Deputada Joana Sá Pereira, portanto, tendo o PSD votado contra, fica a redação original. E a redação original é a regime prisional. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora, passando ao artigo 6º, nós também entendemos que deve ser mantida a redação que foi aqui aprovada na Assembleia, ao invés de se eliminar e remunerar os artigos subsequentes.
O PS mantém a posição que tem expressou de início. Portanto, regressamos à redação original. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, por favor.
Também dizer, Sr. Presidente, para facilitar, que nós também não concordamos com o artigo 9º e com a eliminação da referência ao capítulo 5º das disposições finais e transitórias. E, portanto, até o que é o que falta de ver da redação final proposta pelo serviço, e, portanto, o PSD vai votar contra, mantendo a redação que foi aprovada aqui na especialidade.
Portanto, mantendo contra, fica a redação original. É o artigo 9º, não é?
A eliminação proposta pelo serviço da referência ao capítulo 5º, disposições finais e transitórias, e o artigo 10º.
Sim. Tudo contra. Agora eu pergunto aos outros partidos como é que votam. Portanto, o PS, a favor. A favor. Sra. Deputada Alma Ribeira, faz favor.
Eu julgo que, a partir do momento que não há consenso, não...
Não, se não, não. Aqui nos papéis, no popular,
A nosso ver, deve-se manter a redação original e, nesse sentido, votamos contra.
Sr. Presidente, da nossa parte nós não tínhamos nada a obstar às propostas dos serviços e por isso votaríamos a favor, mas não havendo consenso para o efeito, o resultado é aquele que se está a configurar.
Muito obrigado. Bom, não há mais, pois não? Peço desculpa. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal iria abster-se à relação dos serviços.
Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Favorável à redação dos serviços.
Muito obrigado. Portanto, fica então fechado o texto. Vamos agora ao projeto de lei 608, iniciativa do Chega, que altera a lei 1A 2020, 19 de março, revogando o regime processual excepcional e transitório justificado pela pandemia. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que já tinha... saudade a toda a gente, mas bom dia a todas e a todos, entretanto já vão várias comissões. Este projeto de lei do Chega, tal como outros do Governo e do PSD que vamos discutir, tem a ver com o facto de a pandemia de Covid-19 não justificar já neste momento a manutenção de medidas excepcionais que a partir de março de 2020 todos conhecemos que tiveram que ser aplicadas. O Governo apresentou uma PPL que irá ser discutida na generalidade, que é a proposta de lei número 45, 15ª primeira, que foi acompanhada com também um projeto de lei do PSD 240, 15 primeira, que ambos tocam numa série muito grande de legislação que revogam. No caso do Chega, o Chega concentra-se numa alteração em específico, que tem a ver com o funcionamento dos tribunais, que não se encontra coberta nem pelas iniciativas do Governo, nem pelas iniciativas, nem pela iniciativa do PSD, e que tem por objetivo revogar o artigo 6E, sobre regime processual excepcional e transitório, da Lei número 1A 2020, de 19 de março. Este artigo 6º, letra E, determinava uma série de precauções e de ações a ter em conta nos tribunais, em audições de discussão e julgamento, que têm a ver com as pessoas que podem entrar na sala, a distância que devem ter, as práticas de higiene que devem ser observadas, a possibilidade de utilizar meios telemáticos para proceder à conclusão das diligências afetadas por esta legislação, prazos de prescrição e de caducidade, relativos tanto aos processos e procedimentos referidos nas alíneas deste artigo, como às diligências que não possam ser realizadas no termo de outros números do mesmo artigo. Bem, portanto, uma série de disposições que têm a ver, segundo a opinião do Chega, contribuído para atrasar o processo em tribunal e que agora, não sendo já justificáveis, deveriam ser revogadas. Como é prerrogativa do relator nestes casos aqui na nossa Assembleia da República, eximo-me de dar opinião pessoal, política, sobre esta iniciativa do Chega, para lá de dizer que ela cumpre com os critérios regimentais e constitucionais aplicáveis e que, portanto, pode ser discutida. E estou à disposição para qualquer pergunta ou comentário que seja feito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. e Srs. Deputados. Antes de mais, cumpre-nos agradecer ao Sr. Deputado Relator Rui Tavares a elaboração do parecer, com o qual concordamos e apenas após esta apresentação fazer apenas aqui dois ajustes que são os seguintes. O primeiro é que de facto na realidade não é a PPL do Governo que vem acompanhada pelo projeto de lei do PST, é exatamente o contrário, porque o projeto de lei do PST entrou na Assembleia da República em julho de 2022 e a PPL em novembro de 2022. Isto é apenas aqui uma ligeira correção em reposição da verdade. E uma outra questão que tem que ver com o projeto de lei do Chega, sobre o qual se emitiu aqui este parecer, é que ele está relacionado com aquilo que a PPL do Governo e o projeto de lei do PST também contemplam e que tem que ver com o artigo 6º-E da Lei 1A. Aliás, o projeto de lei do PST é exatamente a proposta de revogação de um conjunto de números deste artigo 6º-E. Finalmente, apenas uma nota que já deixei há tempos e já deixamos o grupo parlamentar do PST a propósito de outras iniciativas legislativas, que é o lamento pela falta de qualidade dos parceiros da Ordem dos Advogados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Márcia Passos. Não sei se há mais pedidos de intervenção, não havendo. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ritualisticamente saudando e agradecendo ao deputado Rui Tavares o parecer. Duas notas também, em grande parte, enfim, não as faria, mas na sequência da intervenção do Sr. Deputado Márcio Passos, dava só nota de que o parecer do Sr. Deputado Rui Tavares é exato no sentido de que o arrastamento efetivamente é feito com uma iniciativa agendada pelo Governo. Portanto, o impulso de agendamento é do Governo, o Grupo Parlamentar do PSD pode ter entregue anteriormente, mas não tomou o impulso do agendar e, portanto, eu diria que não carece de correção a nota do parecer do Sr. Deputado Rui Tavares, que nesse ponto é preciso. Enfim, não basta entregar para ele se materializar automaticamente na agenda do plenário, é preciso esse impulso, portanto dava só esta nota. A outra era relativamente ao âmbito do que estamos a discutir e que discutiremos amanhã, não é uma questão técnica, mas importa ter presente que a eliminação pontual de algumas disposições, que é a técnica operada parcialmente por algumas das iniciativas, de facto é consumida por uma opção de revogação in totum do diploma, e portanto aquilo que provavelmente teremos de discutir amanhã é afinamento a esta estratégia ou esta técnica de reposição dos regimes não excepcionais, mas em qualquer caso há uma sobreposição de âmbitos clara e de trabalho de especialidade tem margem para ser realizado precisamente nesse afinamento. Provavelmente amanhã tematicamente abordaremos cada uma das temáticas, mas pela transversalidade e pela abrangência da iniciativa do Governo não poderia deixar de ser assim que as outras acabem por ter que se nelas ancorar. Era só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Márcia Passos, faz favor.
Sr. Presidente, não querendo prolongar esta discussão, porque não tem utilidade sequer, mas apenas nós não nos pronunciamos contra aquilo que está no parecer, está bem, apenas foi relativamente à apresentação que foi feita e o nosso alerta foi apenas nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não há mais pedidos, não havendo, Sr. Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço os contributos e os comentários. De qualquer forma, acho que podemos decidir salomonicamente a questão das precedências, dizendo que estamos todos contentes por finalmente estarmos a discutir a revogação de medidas excepcionais causadas pela pandemia e que todos estamos de acordo que, felizmente, algumas delas já não se justificam e pronto, e aguardamos a discussão amanhã para poder, em detalhe, ver até que ponto devemos ir nestas revogações e quais é que são as iniciativas que mais se adequam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Ainda na distribuição de iniciativas legislativas, foi agora mesmo, de cair aqui na Comissão três iniciativas legislativas, duas do Chega, uma do PAN. A do PAN garante, em sede de revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça, a revisão da carreira, da condição salarial e de um regime especial de aposentação e consagra medidas de compensação para a recuperação processual. E o projeto de lei 672 chega, assegura o pagamento do suplemento para a compensação de trabalho de recuperação de atrasos processuais. O senhor deputado que tem tido estas iniciativas legislativas tem sido o senhor deputado Paulo Araújo Correia. Portanto, eu pergunto se há alguma oposição relativamente à distribuição, senhor deputado Paulo Araújo Correia, ficará então. É pena ele não estar cá. Não é à má fila, não é? Não é. Porque eu sei que ele achará também que sim. E é por arrastamento, isso mesmo. Depois há uma outra do Chega, que é reforça a proteção dos idosos que sejam vítimas de crimes. Aqui, também quem tem ficado com estas iniciativas legislativas, tem sido a deputada Cláudia Santos. Portanto, não há oposição, não havendo oposição, ficará então distribuída a deputada Cláudia Santos e estão distribuídas mais três iniciativas legislativas. Continuando aqui no nosso... Temos o ponto 5. Discussão nos termos do número 1 e 2 do 128 do Regimento. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estava a ver se a Sra. Deputada Emília Cerqueira, entretanto, tinha chegado, como daqui não tenho a visão total. É a Sra. Deputada que vai acompanhar o projeto de resolução 381 e 474, de maneira que requeríamos que fosse para mais tarde, até ela chegar, fazendo-se aqui uma alteração à ordem do dia. Acho, por favor.
É que nós estamos aqui já a terminar a agenda, não é?
Não, ainda temos outro, temos o...
Duas ou três coisas. Então vamos aqui ao...
Dizemos, se calhar, a diversão noturna. Ah, também não está o Chega, não é? Pois. Pois, não está o Chega.
Deputado Paulo Cardoso, faz favor.
Sr. Presidente, é precisamente sobre o sucessivo adiamento desta da sobre o aumento da segurança, que sou eu que acompanho na diversão noturna. Eu acho que isto já passou a diversão diurna da primeira comissão, o adiamento pela 55ª vez deste projeto de resolução. Portanto, eu sugiro que não se adie, independentemente de estar ou não estar. Ou então que se termine de vez, que isto já passa a ser também um pouco mais do que adiamentos.
Sim, senhor. Petições. Temos uma petição, que é uma petição subscrita por quatro pessoas, não é? Cinco. E que tem a ver por um estatuto mais republicano e transparente dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Todos nós sabemos que decorre uma polémica na praça pública acerca de substituição dos juízes do Tribunal Constitucional e, portanto, esta petição, da leitura que eu fiz, pretende responder a isso. Não sei se algum dos seus deputados se quer pronunciar sobre o conteúdo da petição, uma vez que, tendo só cinco assinaturas, ela irá para o plenário, não é? Para o plenário. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós concordamos com a sugestão dos serviços em que seja convolada a nota de admissibilidade e seja em relatório e seja enviado aos peticionários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais, serão feitas as diligências contempladas na lei e designadamente dar conhecimento, obviamente, ao plenário e de não ir para o plenário. Não ir. Eu há pouco esqueci-me de dizer o não, não é? Não ir para o plenário, e que fique claro, porque a lei assim o impõe, uma vez que tem só cinco assinaturas, não é? Tem assinaturas insuficientes para a sua ida para o plenário. É só por isso. Portanto, temos agora discussão e votação de relatórios finais de petição, também não há. Apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia da República na 11ª reunião do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol, realizada em 24 e 25 de outubro de 2022. E eu dou a palavra à chefe de delegação, Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Presidente já apresentou o objeto desta reunião, que foi uma reunião particularmente interessante, porque havia muitas delegações e houve alguma convergência na apresentação das principais preocupações. Eu tive o gosto de acompanhar o Sr. Deputado Sérgio Marques, do PSD, nesta reunião e, enfim, fomos também acompanhados pela Sra. Doutora Ana Cláudia Cruz e Catarina Lopes, que nos assessoraram durante a reunião. As delegações parlamentares elencaram algumas preocupações comuns que parecem estar relacionadas com um recrudescimento do crime organizado,
de algum modo também relacionado ou ainda relacionado com a guerra da Ucrânia e, portanto, ou com a invasão da Ucrânia pela Rússia. E, portanto, as várias delegações, sobretudo as delegações de países geograficamente mais próximos da Ucrânia, manifestaram grande preocupação com o controle de fronteiras, com o tráfico de seres humanos, que estará a ser muito potenciado pela vulnerabilidade dos refugiados, com a cibercriminalidade e também com o tráfico de drogas, que parece ser uma manifestação criminal em expansão em vários países europeus. O relatório é extenso e, portanto, eu direi apenas algo sobre o sentido da intervenção do Sr. Deputado Sérgio Marques e da minha própria intervenção. Nós interviemos em painéis diferentes. Eu intervi num painel relacionado com proteção de dados e fiz uma pergunta ao Sr. Via Viorovski, da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. Tendo em conta aquele que é o debate interno sobre o acesso a metadados, achei que era importante termos alguma resposta desta Autoridade Europeia para a Proteção de Dados sobre o acesso a metadados. E, portanto, fiz um enquadramento, dizendo que todos sabemos que a Diretiva 2006 era bastante generosa quanto ao acesso a metadados, mas que depois a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia mudou, havendo agora muito mais reservas, e, portanto, fiz algumas perguntas concretas que estão elencadas no relatório. Primeiro, deve admitir-se o acesso a metadados? Em caso afirmativo, de todos os cidadãos ou apenas de alguns? Onde devem esses dados ficar guardados? Numa base de dados do próprio Estado ou poderão ser utilizadas as bases de dados de operadoras, por exemplo, telecomunicações? Durante quanto tempo poderão esses dados ficar? No relatório diz-se gravados, mas devia ficar guardados. É na página 10, eu sugeria essa alteração. Onde está gravados, sugeria que ficasse guardados. A resposta é, de algum modo, desarmante, porque este senhor, que é responsável pela Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, disse que não havia forma de responder à pergunta, mas, enfim, sempre foi em dois minutos, mas sempre foi adiantando que, e isto pode ser útil para a nossa reflexão interna, que o que importa não é quem armazena, mas quem tem acesso aos dados. Portanto, parece-lhe inequívoco que deve ser garantido o acesso a metadados, que o problema não está no armazenamento, mas em saber quem tem acesso aos dados. Acha que é relevante também que se regule a possibilidade de processamento dos dados, mas depois acrescentou, isso foi, enfim, muito evidente face às dúvidas manifestadas por todas as outras delegações. O problema que nós temos não é apanágio nosso, o problema de escolha de modelo de acesso a metadados e de preservação dos dados não é um problema nosso, é um problema transversal manifestado depois pelas várias delegações. Portanto, não há nenhuma solução que seja já, obviamente, a bala de prata para matar os problemas de acesso a metadados. Eu só sugeria que no relatório eliminássemos esta frase final, onde, referindo-se ao Sr. Viorovski, se diz que ele concluiu dizendo que não tinha vergonha de não saber as respostas. Penso que talvez possamos eliminar essa frase, apesar dela ser significativa da inexistência, de facto, de consenso quanto à forma de resolver estes problemas. O Sr. Deputado Sérgio Marques teve uma intervenção muito interessante num outro painel, relacionado com o impacto da guerra da Ucrânia nas questões de segurança. E o Sr. Deputado Sérgio Marques perguntou concretamente qual tem sido o papel da Europol no apoio à investigação nos milhares de crimes de guerra praticados pelos russos. Manifestou preocupação com a nova e significativa onda de refugiados e perguntou o que é que está a ser feito para mitigar a intensificação do risco de tráfico de seres humanos. Fez também perguntas sobre ciberataques. A resposta foi dada pelo Sr. Diretor Executivo Adjunto da Europol, o Sr. Lecouf, que veio dizer que, relativamente a ameaças biológicas e químicas, a Europol não se metia no assunto, mas que vigiavam o tráfico desses produtos. E deu também nota de que estavam a vigiar os fluxos migratórios e as ameaças híbridas indiretas e que essas formas de criminalidade estariam a aumentar exponencialmente. Quanto aos crimes de guerra, disse, isto é curioso, que tem muitos dados armazenados, mas respeitando as regras de proteção de dados, claramente é uma preocupação na Europol, mas que esses dados armazenados sobre os crimes de guerra poderão ser utilizados como elementos de prova no futuro. Foi, portanto, uma reunião particularmente interessante e foi uma honra representar a primeira comissão nela. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tinha aqui só uma pergunta para fazer. Relativamente ao incremento do tráfico de droga, Portugal foi citado?
Não, Portugal não foi citado, mas a preocupação foi manifestada por uma série de países próximos da Ucrânia e também muito particularmente por Espanha, pela França e pela Grécia.
Muito obrigado. Senhores deputados, não sei se algum senhor deputado pretende intervir, não pretendendo. Agradeço à senhora deputada. Agradeço à deputada Cláudia Santos, que sei que estou aqui a dar a informação que na próxima semana irá de novo representar a comissão. Bem como a deputada Patrícia Gil Vaz, não é? Muito bem. Vamos agora à fixação. À discussão, nos termos dos números 1 e 2 do artigo 128 do Regimento dos Projetos de Resolução, temos o 381, iniciativa do LIVRE, recomenda ao Governo que crie e invista em medidas alternativas à detenção de imigrantes no âmbito da aplicação da lei de estrangeiros. Deputado Rui Tavares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do LIVRE pretende...
Deputada Mónica Guidel,
recebi agora uma indicação da Sra. Deputada, que como não vai conseguir chegar a tempo, requeremos o adiamento para a próxima sessão das duas iniciativas que... Pois, ela já esteve várias vezes para ser, mas nunca foram a requerimento do PSD. Foi sempre porque o LIVRE não estava, que sucede quase a mesma situação.
Houve uma referência a uma iniciativa legislativa que já foi adiada várias vezes.
Pois foi, mas não a requerimento do PSD. Quer dizer, várias vezes aqui temos estado preparados.
Mas são duas, não é?
São duas para fazer o debate e tem sido adiado, ou tem sido retirado da ordem do dia, ou tem sido adiado. E, portanto,
não é este caso.
Portanto, que não é, que desta vez coincidiu, não está.
Portanto, é o projeto de resolução 381 e o projeto... 474. Portanto, Sr. Deputado Rui Tavares, cá estaremos noutra reunião para tratar disso. Temos agora o projeto de resolução 397, iniciativa do Chega, que recomenda o aumento das medidas de segurança nos espaços de diversão noturna. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, este projeto de resolução, o título diz tudo, não é? É uma recomendação que fazemos para o aumento das medidas de segurança no espaço de diversão noturna, particularmente porque todos conhecemos os fenómenos de violência que estão associados à vida noturna. Desde carteiristas, assaltantes, vendedores de droga, manifestações de extrema violência, e podemos recordar aqui que faz agora um ano em que foi morto o agente da PSP, Fábio Guerra, portanto, que é uma coisa que também temos que lamentar sempre, e isto torna um pouco a nossa vida noturna pouco apetecível, não é? A nosso ver, não são as medidas pontuais e avulsas que o Governo tem feito que vão resolver o problema de fundo desta violência gratuita, e a que se soma o nível exagerado também do ruído e a poluição das zonas envolventes dos espaços de diversão noturna. É importante que haja uma nova abordagem das questões de segurança noturna, que passa por diversas medidas, como o reforço do trabalho das forças policiais, mediante reforço das ações de patrulha e de proximidade, a implementação nas zonas adjacentes a estes espaços de diversão noturna de um sistema de videoproteção para o reforço da segurança de pessoas e bens e auxílio às forças de segurança, a regulamentação da Lei nº 95/2021, de 29 de dezembro, a tal Lei da Videovigilância, designadamente na matéria respeitante ao uso de bodycams pelos elementos das forças de segurança, e por isso o Chega propõe este projeto de resolução onde recomenda vários pontos. Dos pontos que recomendamos, o primeiro é que promova o aumento das ações de patrulhamento, designadamente em viaturas, a fim de realizar rondas constantes pelas zonas de maior implantação de estabelecimentos de diversão noturna, assim como o aumento do policiamento de proximidade, devendo ser feita sempre que possível em articulação com a Polícia Municipal, garantindo um patrulhamento mais constante. Dois, que proceda à instalação do sistema de videoproteção nas zonas mais críticas das localidades. Ponto 3, que articule com as associações representativas do setor a formação específica para os seguranças porteiros. E ponto 4, que promova em articulação com as autarquias o reforço da iluminação pública nas zonas de impacto de diversão noturna. Estamos certos que a aprovação da prisão não deixará de funcionar como um alerta para a necessidade de haver um reforço de segurança dos locais de diversão noturna, e o fim é mesmo para evitar crimes e confrontos como temos assistido ultimamente, e recordo, inclusive na altura do Carnaval, os crimes que aconteceram, por exemplo, no Carnaval de Sesimbra, onde também foram crimes graves e que temos que estar atentos a isso tudo. Basicamente, o projeto de resolução que pretendemos é este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos cumprimentar o Chega pela apresentação deste projeto de resolução e pegava nas palavras do Sr. Deputado Pedro Pinto para concordar e manifestar aquilo que também é a nossa posição relativamente ao que disse. Disse a determinada altura que para este fenómeno concreto da diversão noturna não são medidas avulsas do Governo que resolvem. E nós, enfim, concordamos muitíssimo com essa afirmação. Por isso mesmo, o Governo apresentou aqui nesta Assembleia a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, apresentou aos deputados da primeira comissão, que está, aliás, em fase final de elaboração, e esta Estratégia Integrada de Segurança Urbana parte justamente desta premissa que o Sr. Deputado Pedro Pinto acabou por enunciar, ainda de forma muito sintética, de que estes fenómenos têm um contexto social, têm um contexto, enfim, muito específico, que exige uma abordagem, como o próprio nome indica, integrada. E é daí que surge justamente esta Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que lê, enfim, que procura resolver questões relativas às zonas urbanas sensíveis, às zonas de diversão noturna, aos contextos escolares, aos contextos desportivos, e dentro, enfim, destas linhas de concretização da estratégia existem naturalmente programas que incidem sobre todas estas dimensões e que são programas que estão a ser trabalhados. Um dos quais é o programa Fábio Guerra, que foi criado justamente depois do triste episódio que aconteceu a um agente da Polícia de Segurança Pública. E esse programa procura precisamente aprofundar um dos eixos do policiamento de proximidade junto dos estabelecimentos de diversão noturna, e isso faz também parte daquilo que é a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que está, como disse, em fase final de elaboração. E, portanto, esta é uma preocupação que já está em cima da mesa. Nós, de facto, queremos contribuir e estamos a fazê-lo seguramente para que o nosso país se consolide como um dos países mais seguros do mundo, e são programas integrados como este que permitem reforçar esse, se quiser, esse pilar que nos distingue no resto do mundo. E, portanto, precisamente por vermos este problema concreto que o Chega identificou de forma mais integrada, entendemos que a resposta adequada a este problema e a tantos outros de segurança, naturalmente, justamente até na área da prevenção, que é uma das dimensões fundamentais desta estratégia, apostar fortemente na prevenção destes episódios de criminalidade, encontra já respaldo na Estratégia Integrada de Segurança Urbana, razão pela qual nós não acompanharemos a iniciativa de Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cardoso, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Deixo já também cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Pinto pela iniciativa. E este tipo de recomendações nestas áreas são sempre bem-vindas, porque de facto é uma área preocupante e uma realidade que nos está a flagelar, principalmente na violência urbana e na delinquência juvenil. Sabemos bem que o Governo está a elaborar a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que vai acolhendo já algumas recomendações do relatório preliminar da Comissão de Análise Integrada, que foi aqui apresentada à porta fechada na primeira comissão já no passado mês, penso eu, não tenho preciso o dia. Mas não vejo nenhum inconveniente em que se recomende e se volte a recomendar o Governo para que a segurança nos espaços noturnos, bem como a segurança noutros espaços urbanos que são já identificados como espaços preocupantes, bem como nas escolas e na violência no desporto, nunca são demais. E nunca são demais porque, de facto, o Governo, quando manifesta muitas preocupações, mas depois a intervenção, a ação e o tempo de o fazer é absolutamente desastroso e nós receamos que, mais uma vez, a estratégia venha tarde e a más horas e a Comissão também termine com um trabalho. O trabalho é absolutamente exaustivo e a tal integração que é necessária, a tal estratégia integrada, não sei, tenho algumas dúvidas sobre a eficácia e a implementação da própria estratégia por parte do Governo, aliás, como é panágio de muitos panfletos e muitos anúncios e depois, concretamente, não vimos nada. Portanto, nós somos absolutamente favoráveis a que o Governo faça, de facto, implemente, de facto, uma estratégia integrada e já não é para implementar daqui a um mês, era para estar implementada ontem, antes de ontem, o ano passado, e, portanto, acompanhamos as recomendações do projeto do Chega. Pese embora só um reparo que não vai alterar em nada o nosso sentido de voto, que algumas das recomendações são direcionadas para competências municipais, das câmaras municipais, e, portanto, não serão propriamente para o Governo, mas também daqui não resulta nenhum mal para o mundo por esse pequeno pormenor. E, portanto, acompanharemos estas recomendações. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, dizer apenas que agradecer as palavras das Sras. Deputadas Joana Sá Pereira e Paula Cardoso e dizer que não entendemos se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem estas preocupações em cima da mesa, e eu acredito que tenha. Sabemos dessa estratégia integrada de segurança urbana, desse plano feito pelo Governo, não se percebe porque é que vão chumbar este projeto de resolução. Este projeto de resolução, como disse bem a senhora deputada Paula Cardoso, visa apenas fazer mais recomendações ao Governo. Se é um assunto que todos os grupos parlamentares estão preocupados, se é um assunto que é uma preocupação que está em cima da mesa, não se percebe o voto contra do Partido Socialista. Sinceramente, eu acho que nós damos um grande contributo à sociedade e particularmente à democracia quando retirarmos essas linhas vermelhas que quiseram pôr desde o princípio da legislatura ao Chega. Os senhores estão aí sentados, sabem tão bem como eu que este projeto de resolução é perfeitamente aprovável, que tem recomendações importantes para estas medidas que o Governo quer impor. Mas apenas por linha vermelha e por ideologia vão chumar. É isto que nós não entendemos. Isto não é democracia. É que não basta andar com cravos vermelhos e encher a boca, democracia, democracia, democracia. E depois, quando chegam aqui, a democracia não existe. Existe uma maioria absoluta que, eu não gosto de usar esta palavra, mas que parece que é uma tirania absoluta. E é isto que nós condenamos. Este é um projeto de resolução que está feito, que visa aportar mais a um tema extremamente importante, e para ser coerente o Partido Socialista teria que votar a favor. Afinal, a coerência do Partido Socialista é nula, é zero. Portanto, agradecemos o voto favorável do PSD, porque percebe perfeitamente que este é um projeto de solução que é importante, de um tema importante para a sociedade. Não entendemos, sinceramente, a posição do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Portanto, não há votação, é isso mesmo. Irá para plenário e será votado na próxima sexta-feira. Senhores deputados, outros assuntos? Não havendo outros assuntos, estamos terminada a reunião e um resto de bom dia. Muito obrigado.